Bom, vamos retomar continuar a nossa agenda. Enquanto nos preparamos para a discussão dos relatórios, eu ia antecipar aqui um ponto que presumo que é rápido e que é o ponto 7. Temos que decidir se fazemos ou não a apreciação parecer sobre matéria europeia, o relatório da Comissão. Ah? Não, este não. Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativo às operações do Conselho Europeu de investigação e à realização dos objetivos estabelecidos no programa específico Ideias em 2011. Suponho que não seja para fazer a pronúncia, não é? Portanto. Agora nós estamos na frente do guichê. Estamos na frente do guichê. Agora passamos ao relatório sobre a avaliação tecnológica parlamentar, que foi elaborado pelo nosso relator, o deputado Rui Jorge Santos. Dou-lhe a palavra rapidamente. O
Sim,
trabalho foi distribuído.
tentarei também ser muito rápido. Obrigado, Sr. Presidente. Face ao mandato que esta comissão me atribuiu, no fundo era verificar e perspectivar a implementação da resolução da Assembleia da República número 60 de 2009, nós desenvolvemos três blocos de ações. A primeira foi a recolha de elementos de direito comparado sobre os modelos de avaliação tecnológica parlamentar, solicitando à Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar que nos auxiliasse nesta recolha de elementos. Depois fizemos uma audição com a doutora Mara Almeida, que é coordenadora nacional de um projeto, do projeto PACITA, apoiado pela Comunidade Europeia, e participei ainda numa reunião em Barcelona de diretores de avaliação tecnológica parlamentar. Aquilo que verificamos em concreto é o que está plasmado no relatório, é que há um conjunto muito vasto de países que já têm gabinetes a funcionar junto dos parlamentos para auxiliar os deputados, para auxiliar o parlamento nas decisões relacionadas com a avaliação tecnológica e fazendo interface entre aquilo que é a missão do Parlamento e a avaliação tecnológica. A percepção que eu tenho e que eu tive, que obtive ao longo deste processo, é que se não se avançar para a criação em concreto de um gabinete, outro deputado me vai suceder com certeza e andaremos muitos anos neste processo sem nunca conseguirmos de facto implementar esta resolução. Aquilo que apresentei foi um modelo que me pareceu mais adequado, que é o modelo inglês. Não inve... Sim. Sim. É o modelo inglês, portanto, tem um gabinete de apoio, depois faz ou não consultadorias conforme sejam necessárias, fornecendo elementos aos deputados, que depois serão sempre eles a decidir. Organizam eventos, etc, etc. Faço aí uma projeção de custos. Quando essa projeção de custos que aí está inventariada não é necessariamente a contratação ao exterior, pode até haver técnicos internos que possam ser adstritos a esta atividade, não faço ideia. Agora, o que me parece é que se não avançarmos para uma proposta em concreto e para a criação de um gabinete, vamos com certeza passar anos até que possamos implementar de facto um gabinete aqui na Assembleia da República que nos possa auxiliar nesta atividade. Resumidamente era isto. Se houver questões que possa responder, responderei com gosto e também se houver sugestões para alteração, poderemos discuti-las e incorporá-las sem nenhum problema. Há aqui algum grau de subjetividade, eu sei, isto não é matemático, mas esta é a minha proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Miguel Tiago inscreveu-se. Ah, depois o Sr. Deputado Manuel Margaria e Michel Safa. Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Deputado Rui Santos pelo trabalho realizado, agradecer esse trabalho, porque a Assembleia, nomeadamente a Comissão de Educação, e ciência. Já vem estando envolvida num processo de maturação e reflexão sobre estas matérias longo, e aí talvez este seja o relatório que mais sistematiza todo o processo e que mais dá a todos os senhores deputados a compreender o que está de facto em cima da mesa. E por isso mesmo, por ter tido o trabalho de fazer essa sistematização e de nos ajudar a esclarecer, também queria dirigir um agradecimento ao senhor deputado e, obviamente, cumprimentá-lo por esse trabalho. Apenas dar nota de que o PCP sempre teve um conjunto de reservas, aliás, manifestou-as já na altura do projeto de resolução, não deixando de acompanhar o processo. Aliás, eu próprio, enquanto deputado e em representação desta comissão, participei em reuniões de assessoria parlamentar em tecnologia e eu próprio já redigi relatórios sobre esta matéria. Ainda assim, o PCP sempre se demarcou de uma proposta concreta, tendo em conta que não consideramos perfeita nenhuma delas. E julgo que, aliás, o Sr. Deputado também manifesta essa preocupação. Há aqui várias opções em cima da mesa, há várias formas de o fazer, há várias experiências. Como tive a oportunidade de dizer também numa reunião desta comissão há algum tempo, o PCP preconiza que a melhor solução era de facto a criação de uma charneira entre a Assembleia e o tecido científico e tecnológico, que é de certa forma aquilo que o Sr. Deputado Relator nos propõe. Ainda assim, tendo em conta a natureza propositiva deste relatório e até bastante consolidada essa natureza propositiva, E saudando o trabalho, o PCP não considera estarem reunidas as condições para votar a favor nestes termos tão propositivos. Portanto, o PCP abster-se-á, sem nenhuma oposição ao conteúdo do relatório, apenas com reservas quanto às diversas naturezas de que se pode revestir um gabinete ou uma comissão ou um conselho ligado ao Parlamento neste âmbito, e porque achamos que é uma discussão que merece ainda ser aprofundada. De toda a forma, julgamos que se o Sr. Deputado, aliás, se os grupos parlamentares, no seguimento deste relatório, e me parece-me que essa seria talvez a forma mais correta, elaborarmos um projeto de resolução ou um projeto de deliberação, aí sim talvez se abra o espaço para ponderar esta ideia, até porque me parece que seria mais correto deliberar o Parlamento nesse sentido, no seguimento de uma resolução que já tomou, do que apenas dar uma proposta para que a Sra. Presidente da Assembleia da República delibere. Mas isso é uma questão meramente formal. Como digo, o PCP não se opõe, mas tem algumas reservas quanto ao caráter tão resolutivo e propositivo deste relatório, pelo simples facto, não dele ser tão propositivo, mas porque não nos identificamos totalmente com este funcionamento, ou aliás, poderemos aprofundá-lo e aí sim ficar de acordo com ele. E estamos disponíveis, obviamente, para quando esse processo se iniciar, o fazer, e é por isso só que peço a compreensão para a abstenção do Partido Comunista. É só porque não se quer vincular diretamente à criação de um gabinete cuja natureza, entendemos nós, precisa de ser mais clarificada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria também começar por agradecer ao Sr. Deputado Rui Santos o relatório que fez e que realizou. Já tivemos a oportunidade, nomeadamente com alguns deputados do PSD, a trocar algumas opiniões com o Sr. Deputado Rui Santos. E parece-nos aqui o seguinte. Em relação à primeira parte do relatório, onde se faz todo o enquadramento da situação, o projeto de resolução que foi aprovado, tudo isso parece-nos bastante bem. A segunda parte também nos parece bem, sendo certo que, como um bocado com a argumentação que o Sr. Deputado Miguel Tiago acabou de aduzir, não nos sentimos ainda totalmente em condições de votar uma proposta que é uma proposta muito concreta, com um tipo, com uma missão, acharia sempre que poderia ser colocada à consideração os vários tipos que estão aqui em jogo. E é feita uma clara opção por um tipo. E isso, pronto, já é completamente legítimo e faz, de facto, avançar o processo. Por outro lado, há uma questão que me parece que é para nós que é fundamental, que é a criação deste gabinete, neste momento, ela traz custos, e que são custos na ordem dos 200 mil euros. E parecer-nos relevante que pudesse ser obtido, pelo menos, um posicionamento do Conselho de Administração, antes de procedermos à votação. Até porque nós temos tido várias notas do esforço que todo o Conselho de Administração está a fazer na redução de custos, temos também que ter em atenção a própria imagem do Parlamento e a forma como isto é explicado às pessoas, e eu sentir-me-ia mais reconfortado se pudéssemos previamente, sobre esta matéria em específico, poder consultar o Conselho de Administração e recolher a sua opinião. Sendo que me parecia que num projeto em que existem várias possibilidades e se dá à Sra. Presidenta a possibilidade de optar por um, poderia ser mais consensual pormos os 3-4 tipos de plataformas que podem ser criadas. Mas eu preferia agora, se calhar, dar estas notas e procedermos no momento posterior à votação, já com mais alguns elementos.
A proposta do Sr. Deputado é que se faça uma consulta formal ao Conselho de Administração sobre parecer antes de votarmos. Dos custos, sim, senhor, da operacionalização, com certeza. Eu depois já falarei no fim, só queria entender exatamente o sentido da sua proposta. Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Santos, também queria, em primeiro lugar, agradecer o trabalho que aqui fez em nome também do CDS. Acho que é um trabalho de muita qualidade e que enquadra muito bem esta questão, porque isto são, apesar da resolução já ter duas legislaturas, se quisermos, são matérias que têm passado um bocadinho ao lado daqui da nossa discussão, e sobretudo o enquadramento desta, digamos, europeu, deste tipo de órgãos é importante para percebermos que não se trata aqui de uma excentricidade que em 2009 podia ter assaltado esta Câmara, mas que se trata de algo que está bastante bem implementado em muitos países e, em particular, em muitos países com os quais nós até nos comparamos muitas vezes neste tipo de matérias. E, portanto, sendo assim, acho que é um trabalho muito útil. Da nossa parte, também, no entanto, eu acho que isso vem no sentido até... É do interesse do relatório. Há aqui algumas questões que gostaríamos de aprofundar mais. Eu julgo, será terá que ver com o Sr. Relator, mas eu julgo que aqui, se conseguíssemos ainda contribuir com algumas coisas, ajudaria a qualidade, ajudaria a que o relatório fosse o mais consensual possível. Eu acho que um parecer do Conselho de Administração é importante para percebermos. Eu não tenho, simplesmente é importante que eu não tenha a mínima noção da disponibilidade orçamental do Orçamento da Assembleia. Acho que é exatamente para também nos ajudarmos a que socorrer disso, que é essa utilidade. Depois queria perguntar diretamente ao senhor relator se, tendo em conta até que a própria missão ou a própria, digamos, os próprios objetivos desta estrutura que se quer aqui criar, pode no início ser difícil apreensão. Apesar de aqui estar bem elaborado, mas eu julgo que muito mais do que o que está aqui escrito será a própria ação desta estrutura que vai definir o seu próprio trabalho. Nós temos uma coisa parecida aqui que funciona a nível orçamental, que é a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que criou o seu caminho. Hoje em dia é quase um órgão indispensável aqui na Assembleia da República. Eu imagino que isto aqui também aconteça. Mas eu pergunto-me se, para primeiro passo, por exemplo, uma comissão parlamentar ou uma subcomissão, como aqui também acontece em alguns países, nomeadamente os países do sul da Europa, se isso não poderia aqui ajudar a trilhar esse caminho, e depois logo se veria se era um instituto ou uma unidade parlamentar, como aqui é proposta, que faria melhor esse trabalho. Mas, portanto, queria perguntar-lhe porque é que acabou por optar pela opinião que aqui opta. Mas, de facto, eu acho que sem uma consulta ao gabinete, ao Conselho de Administração, e porventura um relatório em que fosse remetida à Conferência de Líderes ou à Sra. Presidente a decisão concreta de qual estrutura a implementar, provavelmente ajudava a que não fosse a resolução da Assembleia da República, depois dentro da Comissão de Educação, que tutela a Ciência e a Tecnologia, claro que sim, um caminho muito estreito que depois a própria Conferência de Líderes ou a Sra. Presidente quisesse depois outra vez abrir e se sentisse com dificuldade de o fazer. Mas eu acho que, de resto, devo dizer que nada disso tem que ver com a qualidade do trabalho que está aqui feito, que é evidente à primeira vista e que não tem e que está, e não está minimamente em causa.
Sra. Deputada Ana Drago, quer intervir neste debate? Não. Bom, então eu... Sr. Deputado Miguel Tiago.
Apenas para... O PCP já várias vezes colocou esta hipótese e gostava de a colocar novamente, até porque se este trabalho for adiante, independentemente dos parceiros que ainda possamos solicitar, que todos pudéssemos ponderar. Existe legalmente esse Conselho, ele não está ativo, aliás, nunca foi constituído... Está constituído legalmente, mas nunca foi formalmente constituído. O Conselho dos Laboratórios de Estado, que tutela todas as áreas do saber, da ciência e da tecnologia, porque nós temos, felizmente, laboratórios de Estado para praticamente todas as áreas. Não temos é uma forma de chegar a esse Conselho dos Laboratórios de Estado, de facto. Mas o Estado português está dotado de uma estrutura capaz de produzir ciência e parceiros, e até onde, sendo com o vínculo público e numa espécie de nomeação definitiva, os cientistas são livres para exercer o contraditório, para dar a sua própria opinião, inclusivamente para se manifestarem contra um determinado parecer. Nós tínhamos muito a ganhar se potenciássemos a nossa interação com os laboratórios de Estado nesta matéria. E é uma ideia que deixo para que, no futuro, quando pensemos na constituição de uma charneira entre a Assembleia da República e o tecido científico e tecnológico, possamos ter o laboratório de Estado como um elemento fundamental nisso. Bem, sei que a proposta em cima da mesa não invalida isso, não invalida, de facto, mas acho que se esse cunho ficar mais... marcado, essa ideia de podermos potenciar o laboratório de Estado, os laboratórios de Estado, nomeadamente através de um órgão que existe, mas que não está formalmente constituído, que é o Conselho dos Laboratórios de Estado, acho que só tínhamos a ganhar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mas o Sr. Deputado acredita que o Conselho dos Laboratórios de Estado podia desempenhar integralmente esta função?
Sr. Presidente, o que eu julgo é que o Conselho dos Laboratórios de Estado tem a natureza jurídica que o Estado lhe decidir atribuir. E se lhe decidir, como atribuiu ao CNE, por exemplo, a responsabilidade de fazer pareceres para o Governo e para a Assembleia da República, terá de o fazer. Inclusivamente pode ser dotado de um Conselho Científico. Portanto, isso são tudo... O que nos parece que era importante era não deixar de fora este recurso fundamental que o país tem, que são os laboratórios de Estado, e que muita da sua produção podia ser utilizada como avaliação tecnológica. E, aliás, eu faço. Certamente outros deputados desta Comissão também o fazem.
Bom, eu agora... Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer e felicitar o Sr. Deputado Rui Santos pelo trabalho que fez. Eu fui dos que mais impulsionei que fosse feito, porque me faz um pouco de... Tive um contacto ocasional com esta matéria e não me parece bem, nem prestigia a Assembleia, que a Assembleia... aprova resoluções que depois não executa. Portanto, acho que a situação em que estamos nos deixa ficar mal perante os outros parlamentos, perante todo este processo, e, portanto, é uma coisa que me deixa uma grande sensação de desconforto. E nós temos que encerrar isso. Ou matamos de vez aquela resolução e dizemos, acabou. Não é? Portanto, não há pendência, ou decidimos outro caminho. E, portanto, acho que... os caminhos que se que enfim, da apreciação que fiz na altura, um era este, o outro era de facto um instituto independente, ou inclusive nessa fórmula que o deputado Miguel Tiago agora referiu, quer dizer, se houvesse algum organismo exterior à Assembleia que pudesse prestar à Assembleia todo esse serviço, encantada a vida. Portanto, isso, se não, era este modelo, com mais ou menos retoques, o modelo que o Sr. Deputado propõe, e, portanto, que é uma estrutura minimalista do ponto de vista parlamentar e que faz uma interface com a comunidade científica exterior, não é? Pronto. Portanto, é uma espécie de UTAL, não é verdade? Unidade Técnica de Apoio Orçamental, agora para a área tecnológico-científico que aqui está. Bom. O que eu creio que não faz muito sentido é nós votarmos uma questão que depois encrava e que não se vai decidir, não é? Pronto. Portanto, eu ia sugerir, antes da sugestão do Sr. Deputado Amadeu Albergaria, que nós suspendêssemos aqui e que consultássemos, entretanto, cada um o seu grupo parlamentar, nomeadamente as lideranças parlamentares, portanto, porque isto vindo para a Sra. Presidente vai à Conferência de Líderes. E, portanto, seja para decidir uma tramitação de execução da deliberação de 2009, seja, como o Sr. Deputado Miguel Tiago aqui sugeriu, não, uma recomendação de que nós redigíssemos uma nova resolução que implementasse. Mas não faz sentido nós estarmos aqui a aprovar uma coisa que nos deixa aqui uma grande satisfação e depois encrava aí, não neste corredor, mas noutro corredor qualquer, e nós ficamos com o problema por resolver. Bom, portanto, eu ia reter por uma semana esta matéria tal como está. Entretanto, vou já fazer um despacho ao Conselho de Administração na sequência da proposta do Sr. Deputado Amadeu Albergaria. Portanto, peço, aliás, aos colegas que consultem não só o líder parlamentar, mas também os colegas que estão no Conselho de Administração e o familiarizem rapidamente com esta matéria que lhes vai cair em cima dos joelhos e nós voltaremos a apreciar isto. Se eu, de qualquer forma, faria que nós na próxima reunião, para não ficar tudo pendente para setembro, que nós aprovássemos a parte não propositiva do relatório, ou seja, tudo menos os pontos 8 e 9. Portanto, o ponto 8 e 9... até já podíamos fazer hoje, mas já agora pode ficar já para a semana para nós fazermos alguma coisa na próxima semana e portanto os pontos 8 e 9 e o parecer, isso é que tem que ver, tem que ser afinado, que deixávamos isso, mas se quiserem votar já vamos já o não. Então o Sr. Deputado Rui Santos. Sim, senhor.
Sim, eu concordo praticamente com todas as intervenções, eu não tenho certezas sobre isto, tenho dúvidas. Todos temos dúvidas. O que nós tentamos foi, exatamente no sentido daquilo que disse o Presidente, foi não ter uma resolução na Assembleia da República, aprovada já em 2009, passaram 3 ou 4 anos, e ter isto aqui embrulhado. E, portanto, das duas, uma, ou percebemos que há aqui espaço para avançar, ou não havendo espaço... vamos esquecer e arrumar, porque senão daqui a um ano ou daqui a meio ano ou numa outra situação qualquer, alguém perderá mais umas horas a fazer um relatório que morrerá na praia e não faz sentido. Depois só acrescentar uma nota. Ainda ontem, fruto da nossa atividade parlamentar, tivemos no Centro de Estudos Sociais em Coimbra. E uma das coisas que nos era dita era exatamente isso, não tem a ver com este nem com outro qualquer governo, é que raramente são consultados e o Conselho não funciona, o Conselho dos Laboratórios do Estado não funciona. Tem. E, portanto, aqui o objetivo era exatamente ter um interface, e repare-se, se funcionar, uma coisa é o Governo solicitar e poder pagar, etc. Outra coisa é haver aqui uma interface na Assembleia que pudesse fazer, no fundo, colher essas opiniões. Depois dizer que esse orçamento, no fundo, é o preço dos técnicos. Não, pode até haver, o Parlamento Inglês, por exemplo, tem, destacou técnicos que trabalhavam nas bibliotecas ou nas livrarias, como eles dizem, e colocou-os neste gabinete, não fez recrutamento exterior. Há também até formas de contratualizar, através de fundos europeus, a possibilidade de arrancar com um gabinete desta natureza, contratualizando, por exemplo, temos aí um bom exemplo, da doutora Mara Almeida, é só um exemplo, ganhou um projeto internacional para tratar disto e conseguiu trabalhar, por exemplo, com o Parlamento Inglês. Não é? Era só para esclarecer.
Pois, e há outros países também que contratam um técnico exterior que faz essa função para o Parlamento. Bom, então ficamos assim. Eu peço aos colegas, eu entretanto já despachei, far-se-á um ofício já para o Conselho de Administração, Portanto, peço que nesta semana os colegas falem com os presidentes dos respectivos grupos parlamentares e também com os colegas do Conselho de Administração, sensibilizando-nos para esta matéria e obtendo alguma orientação sobre se é de decidir isto ou não. Nós votaremos para a semana, pelo menos, todos os pontos, menos os pontos 8 e 9 e o parecer, para não ficar isto tudo pendurado, e tomaremos a decisão quanto à recomendação, quando tivermos um mínimo de claridade quanto à sequência que lhe será dada noutra instância para que este processo venha a seguir em termos de implementação. Muito obrigado. Passamos a outro relatório, que é o da Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, salvo erro. Sim, senhor, tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Portanto, dado que estamos no final da primeira sessão, portanto, elaborou-se um relatório que já todos os elementos do grupo de trabalho passaram em revista e para os quais quero já dirigir o meu agradecimento pela colaboração ao longo desta sessão. E nesse mesmo relatório damos conta então de que logo de início foi preparado um plano de atividades e de acordo com esse mesmo plano de atividades, portanto, realizou-se no dia 18 de janeiro uma audição pública. Essa audição pública, da qual foi elaborado um relatório, que portanto está disponível também na página da Comissão. Relativamente à conferência que estava prevista em colaboração com o Conselho Nacional de Educação e que teve lugar no dia 16 de maio, também foi feita uma transcrição integral com o apoio também da Comissão Nacional de Educação, do Conselho Nacional de Educação, e essa mesma transcrição na íntegra está disponível também na página. No dia 4 de junho, realizou-se uma visita a duas escolas com contrato de autonomia, uma de cariz particular e outra pública. Uma no Norte, que foi a Escola da Ponte, e outro o Colégio dos Carvalhos. Foi também realizado um relatório, que está também disponível na página da Comissão. Tiveram lugar e realizaram-se também várias audiências solicitadas por diversas entidades e das quais também foi dado conhecimento e que está disponível também na mesma página. Relativamente ao processo como decorreu todo o trabalho, foi muito positivo, foi em franca colaboração e articulação e, portanto, no intuito de dar continuidade a este mesmo trabalho iniciado, propõe-se no final que o grupo de trabalho prossiga essa mesma atividade a fim de promover o acompanhamento e avaliação da implementação da revisão curricular em curso. E sem mais, muito obrigada.
Muito obrigado. Inscrições para debater o relatório? Sra. Deputada Ana Drago tem a palavra, depois Sr. Deputado Michel Seffert.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta intervenção é apenas para agradecer o trabalho que foi feito pela Sra. Deputada Maria José Castelo Branco na coordenação deste grupo de trabalho. Eu creio que o relatório traduz exatamente aquilo que foram as atividades deste grupo de trabalho e até aspectos que eu não pude acompanhar, nomeadamente as visitas que foram feitas. Eu creio que traduz o trabalho desse grupo de trabalho e creio, portanto, que a proposta de prosseguimento no sentido de avaliar os impactos da revisão curricular deve, obviamente, ser também aprovada e, portanto, queria dar-lhes parabéns pelo trabalho realizado. Muito obrigada.
Sr. Deputado Michel Seffert.
No mesmo sentido, Sr. Presidente, agradecer à Sra. Deputada Maria José Castelo Branco o trabalho que fez na coordenação deste grupo de trabalho, também em nome da deputada Inês de António Pereira, que não está cá agora, está noutra comissão, mas que fez parte pelo CDS desse grupo de trabalho. Eu tive a oportunidade de estar na visita às escolas que foram do meu distrito e também de participar nessas atividades, mas creio que foi um grupo de trabalho que funcionou muito bem nos propósitos a que estava proposto e que desejamos que continue assim na próxima sessão.
Sr. Deputado Rui Sá.
Muito rápido, é só para reforçar ou concordar com as duas intervenções anteriores. Era a nota que aqui tinha do deputado Acácio Pinto.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu estou certo que a minha camarada deputada Rita Rato diria exatamente o mesmo que os deputados que nos antecederam, mas não gostava de deixar passar em claro essa nota, porque foi exatamente a que a minha camarada me transmitiu. Muito obrigado.
Foram várias intervenções de Dupont e Dupont e Dupont e Dupont. Vamos, portanto, votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. As minhas felicitações à Sra. Coordenadora e a todos os membros do Grupo de Trabalho
dos currículos e os agradecimentos pelo trabalho desenvolvido naturalmente ao longo deste ano, e nomeadamente pela audição que fizemos no mês de maio, que correu bastante bem. Oportunamente tomaremos decisões quanto aos grupos no início da próxima sessão legislativa, quanto à continuidade destes trabalhos. Passamos agora ao ponto 8, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Ministro de Educação e Ciência. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago para o apresentar e defender.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o requerimento do PCP é, julgo que coloca praticamente as questões de forma muito, muito simples. Hoje acresce uma outra e eu julgo que, portanto, não podemos deixar de conjugar o que já consta do requerimento do PCP com aquilo que hoje surgiu nas escolas. Nós estamos perante uma situação de manifesta ilegalidade na escola pública e na atuação do Governo. E eu julgo que a Assembleia da República, e o PCP entende que a Assembleia da República não pode, tendo em conta inclusivamente o seu dever de fiscalização da ação do Governo, não pode pura e simplesmente tolerar que a ordem jurídica e democrática seja ultrapassada pela prepotência ou pela incompetência do Ministério, seja qual for o caso. Julgo que não devemos ser tolerantes perante nenhum deles. O que está a acontecer neste momento é que um Ministério de um Governo Constitucional está a dar ordens às escolas para que não cumpram a lei, enviando para as escolas matrizes curriculares que não têm cobertura legal, tendo em conta que ainda não foi aprovado porque os senhores do Governo não querem discuti-lo na Assembleia da República, o Decreto-Lei da Revisão da Estrutura Curricular, e, portanto, estão a dizer às escolas que apliquem uma matriz curricular, que já vai na quarta versão, ao contrário do que foi dito aqui no grupo de trabalho das audições, essas versões não são meros esclarecimentos das matrizes, algumas delas alteram a sua natureza e configuração, e essas matrizes, o que é mais grave, além de já irem na quarta versão, o que é mais grave é que não têm cobertura legal. A revisão da estrutura curricular não foi publicada em Diário da República, nem sabemos ainda em que pé está. Portanto, a Assembleia da República não teve ainda a possibilidade de utilizar os seus mecanismos legalmente previstos, que é o da intervenção através da apreciação parlamentar. O diploma não foi publicado. E o Governo, à margem da lei, diz aos diretores das escolas que devem aplicar matrizes curriculares que não são coadunáveis com a legislação em vigor. Este é um dos aspectos fundamentais, que, obviamente, do nosso ponto de vista, deve levantar duas grandes preocupações. Uma delas é pela sua própria forma, ilegal, pela forma como um Governo atua à margem da lei e do quadro institucional em vigor. E isto deve-nos, desde já, na qualidade de titulares de um órgão de soberania com as características deste, deve preocupar-nos. E a outra é o que isso significa nas escolas. Os diretores são obrigados a cumprir uma ordem ilegal, porque estão obrigados por dever de carreira a cumprir ordens diretas, mas ao mesmo tempo não têm ainda os instrumentos para saber exatamente como pôr em prática aquelas ordens. Esse é um outro ponto. Senhores deputados, hoje sai uma circular que diz aos diretores da escola que têm até sexta-feira desta semana para dizer quantos horários zero vão ter em cada escola. Senhores deputados, como é que um diretor de uma escola... Ah, e mais, e diz nessa circular que o diretor que se enganar no cálculo é disciplinarmente responsável. Senhores deputados, os mega-agrupamentos, como o próprio Governo assumiu, ainda não estão todos constituídos. Alguns dos que já estão constituídos ainda não clarificaram e não têm comissões administrativas provisórias. As matrículas, senhores deputados, ainda não fecharam. E, portanto, os professores, os diretores de escolas, não sabem ainda qual vai ser a ocupação dos professores e dos horários. Ainda não há autorizações para a abertura ou não de turmas. Portanto, como é que um diretor de escola tem que dizer até sexta-feira desta semana quantos horários zero vai ter na sua escola o agrupamento, sob pena de, se enganar no cálculo, ser responsável disciplinarmente? Portanto, há aqui um conjunto de ilegalidades e há aqui também uma ação do Governo que gera, de facto, instabilidade e confusão nas escolas. E, portanto, aquilo que o PCP propõe é que o Governo possa vir a esta Comissão para ser confrontado e, obviamente, para clarificar a sua ação, mas também para começarmos a fazer um debate que urge fazer em torno da revisão da estrutura curricular. Porque o Governo não pode pensar que, publicando este diploma nas férias,
está a furtar à Assembleia da República de desempenhar um papel fundamental. E eu julgo que a Assembleia da República não deve tolerar, pura e simplesmente, que quando um governo publica em agosto um diploma e em setembro ele está em prática, pronto, já não temos hipótese de intervenção. É uma falta de respeito pela Assembleia da República, em pé de igualdade com a falta de respeito que está a ser tida perante as escolas. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Quem se inscreve para usar a palavra? Sr. Deputado Rui Pedro Duarte, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Boa tarde a todos. Eu, enfim, da parte do Partido Socialista, nós votaremos favoravelmente este requerimento, não só por aquilo que foi descrito pelo deputado Miguel Tiago, mas porque, de facto, este cenário sui generis que nós temos nas escolas e que, enfim, nós tivemos a oportunidade e temos tido a oportunidade de constatar, é e acaba por ser sintomático de alguma desorientação política do Governo na preparação do próximo ano letivo, decorrente, aliás, daquilo que são algumas linhas do próprio despacho 13A. Mas as irregularidades aqui referidas neste requerimento são gravosas em si mesmo, naquilo que diz respeito às competências e aos deveres do Governo da República, mas, acima de tudo, pela instabilidade que estão a gerar nas comunidades escolares. Bom, e se nós já tínhamos alguma falta de previsibilidade das comunidades escolares quanto àquilo que poderia ser o arranque do ano letivo, confirmada depois essa mesma instabilidade num despacho que está escrito, como tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro, em eduquês, que alguns professores só em setembro é que de facto perceberão como é que vão aplicar algumas das normas e como é que conseguirão ajustar às suas realidades aquilo que está naquele despacho, então esta é a estocada final com a falta de orientação política da parte do Governo. Portanto, achamos que merece aqui a análise política na Comissão, em sede de Comissão, e que merece a nossa apreciação esta matéria e que o Sr. Ministro explique, de facto, aquilo que vão sendo as suas orientações ou aquilo que são as suas motivações para incorrer nestas irregularidades e desorientar ainda mais as comunidades escolares que, a esta altura, estão, de facto, assoladas com muita imprevisibilidade para aquilo que será o próximo ano letivo. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Amadeu Albregaria, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós, da parte do PSD, nós discordamos profundamente do teor do requerimento, nomeadamente nas constantes afirmações de que a política governativa seguida é para subverter a escola pública. É precisamente o contrário. O PSD tem construído, em conjunto com o Partido Socialista, ao longo dos anos, e com o CDS, têm sido os construtores da escola pública. É um trabalho que uns fazem, e fazem bem no Parlamento, defendem as suas ideias, mas há outros que, porque gostam de assumir responsabilidades, porque as assumem a responsabilidade de decidir, têm construído esta escola pública. E, portanto, há longos anos que a história deste partido trabalha na construção da escola pública. E, portanto, nós temos que recusar sistematicamente, por mais vezes que isto seja dito, nós recusamos que esta ideia do Partido Comunista Português de que nós queremos destruir ou subverter a escola pública portuguesa. Depois há aqui um conjunto de, nomeadamente no segundo parágrafo, está bem elencado aquele que foi o trabalho desta Comissão e os principais temas políticos, evidentemente desta Comissão, mas também que estavam na agenda mediática, e que, enfim, também refletem em abono da verdade aquilo que são as principais preocupações da escola, e foram muitíssimo debatidas. A questão da extinção das escolas, a constituição dos agrupamentos, o aumento do número de alunos por turma ainda será discutida, a questão da revisão da estrutura curricular é sintomático. Não, há um tempo, eu penso que esta foi uma das decisões, ou uma das revisões que foi mais discutida de sempre. Claro que todos nós temos a nossa própria opinião, todos deram a sua opinião, já todos sabemos qual é que é a posição de cada um dos partidos, ou melhor, de alguns não sabemos o que é que propõem em concreto, nomeadamente em relação a algumas disciplinas. Portanto, há um tempo para propor, há um tempo para auscultar as pessoas, para ouvir, e há outro tempo para decidir. Agora, nós também da parte do Partido Comunista, o Partido Comunista não consegue encontrar algo que este governo tenha feito bem. Isso também, as pessoas também sabem bem distinguir isso. É sempre. Nada nada que foi feito, nada que foi feito foi bem feito. Recordo-me de uma coisa que foi dita que foi bem feita, não foi pelo Partido Comunista Português, foi pelo Bloco de Esquerda, que foi a questão dos pequenos almoços e da possibilidade disso se resolver. Não. Está o Governo a resolver o problema. E, portanto, depois há aqui uma outra coisa que é clara. O tema deste requerimento é exatamente o mesmo, são exatamente os mesmos temas que foram debatidos em plenário, em debate temático agendado pelo Partido Comunista Português. Exatamente os mesmos temas, os mesmos problemas. Agora, entendamos sobre isto. Estamos preocupados com a abertura do ano letivo. Naturalmente que todos os partidos estão preocupados com a abertura do ano letivo. Todos os partidos querem que o ano letivo decorra ou abra com alguma tranquilidade e num clima de estabilidade nas escolas. Os deputados do PSD também, na medida das suas competências, trabalham também para esse objetivo. Também somos ouvintes de muitos dos problemas das escolas, dos anseios dos professores, dos pais, e vamos também fazendo o nosso trabalho no sentido de ajudar a que o ano possa decorrer da melhor forma possível. Portanto, nós não entendemos porque é que, volvidos pouquíssimos dias do ministro ter, o Sr. Ministro ter prestado os esclarecimentos que julgou pertinentes prestar e que cada partido tomou as posições que entendeu tomar no plenário da Assembleia da República, o Partido Comunista Português propõe novamente a audição do Ministro da Educação. E, portanto, nós não daremos o nosso acordo à vinda do Sr. Ministro para explicar exatamente a mesma coisa. Porque não é pela repetição das coisas que nós vamos agora tomar posições diferentes, até porque a maior parte dos temas estão amplamente debatidos. Isto é na senda do que aconteceu há pouco mais de um ano atrás. Também se preconizou ou se prognosticou que o ano letivo seria o caos. Aliás, chegou a ser dito que provavelmente não chegaria ao fim. A verdade é que o ano letivo chegou ao fim e a verdade é que há um Ministério empenhado e afincado a fazer um conjunto de alterações que são relevantes, naturalmente, que, como qualquer legislação que é feita, é preciso um período de adaptação, é preciso um período de análise, é preciso um período depois de aplicação no terreno e que traz sempre perturbação ao normal funcionamento das instituições, mas é isso que está a ser colocado em prática. E, portanto, nós não damos o nosso acordo ou não concordamos com este requerimento e com mais esta vinda do Sr. Ministro da Educação.
Sr. Deputado Michel Seifert, não? Ninguém se inscreve? Sr. Deputado Ana Drago tem a palavra, depois o Sr. Deputado Miguel Tiago para encerrar o debate.
Não. Sr. Presidente, eu devo dizer que, de facto, até poderia parecer estranho que 10 dias depois de um debate em plenário com o Ministro da Educação, o PCP voltasse a chamar o Ministro sobre as mesmas matérias, no fundo, ou seja, aquilo que foi o documento que na altura enquadrava a discussão no âmbito do plenário e agora aquilo que é apresentado em requerimento, são matérias que se repetem. Eu creio que os problemas se mantêm, ou seja, eu acho que nós temos que ter consciência que hoje, ainda agora tivemos aqui assim presentes diretores de escola, a Associação Nacional de Dirigentes de Estabelecimentos Escolares, que nos vieram dizer que há um conjunto de aspectos determinantes para preparar o próximo ano letivo que ainda não estão estabelecidos por parte do Ministério. Seja no que toca, ainda agora nos dizia uma diretora de uma escola de Gaia, a diferença entre a legislação de uma portaria e aquilo que é a força de um ofício circular no que toca aos CEFs ou às ofertas profissionais. No que toca, nomeadamente, às matrizes curriculares que estão a ser enviadas para as escolas, que ainda não estão legisladas. Em muitos concelhos vive-se um ambiente, aliás, de não se perceber exatamente como é que vai ser desenhada a nova estrutura da rede escolar e, portanto, onde é que vai ficar a direção do agrupamento e o que é que vai acontecer aos outros agrupamentos. E, portanto, há aqui assim um conjunto determinante, creio eu, de questões para assegurar o arranque do próximo ano letivo, que ainda não estão definidas de forma clara por parte do Ministério. E é isso que é pouco compreensível, porque eu creio que aquilo, ou seja, eu não creio que o requerimento que o PCP aqui nos apresenta seja para discutir mais uma vez a questão da revisão curricular. Não creio que seja esse o debate, não. Aquilo que se pretende é perceber exatamente como é que se vai iniciar o próximo ano letivo, se aquilo que são as indicações que o Ministério dá às escolas ainda não faz parte da legislação que o Ministério emitiu. E pelo que nós percebemos, há aqui uma vontade expressa de atrasar a publicação em Diário da República num conjunto de aspectos determinantes para as escolas, exatamente para impedir a possível apreciação parlamentar no âmbito da Assembleia da República destes diplomas e, portanto, tornar a revisão curricular um facto consagrado, por e simplesmente por ele estar já aplicado no próximo ano e, portanto, a apreciação parecer fora de tempo. E isto é que eu acho que é de uma enorme responsabilidade. Acima de tudo, quando nós hoje temos matrizes curriculares que ainda não estão legisladas em lei, temos metas curriculares que parece que não batem certo com a matriz que está em vigor, nem com os programas que estão em vigor. Professores que ainda não sabem exatamente o que é que lhes vai acontecer. E isto tudo, quando em julho as escolas devem preparar, porque não o farão em agosto, devem preparar o arranque do próximo ano letivo. E, portanto, eu acho, como dizia o Sr. Deputado, que hoje o Ministério da Educação se tornou, quer dizer, um elemento de estabilização do sistema educativo e não de criar condições para que no próximo ano o ano letivo possa arrancar em condições. E eu acho que a Assembleia da República tem que assumir isto. Porquê? Porque as vozes vêm de todos os sítios. Vêm dos pais, dos professores, dos diretores, independentemente da sua orientação política, dizem que não sabem o que é que vão fazer. Porque nada está... Quer dizer, há um conjunto de coisas em andamento, mas que ainda não estão legisladas, ainda não estão definidas por parte do Ministério e é necessário planear o próximo ano. Eu acho que isto é que é urgente o Ministério dar a resposta. E, portanto, aquilo que me parece adequado é que a Assembleia da República peça esclarecimentos ao Ministério da Educação, até porque as escolas não o estão a conseguir fazer. E acho que a nossa responsabilidade é exatamente assegurar para que as escolas, independentemente depois das escolhas políticas, tenham, enfim, um conjunto de aspectos determinados por parte do Ministério no sentido de arrancarem com o trabalho para o próximo ano letivo. E isso é que eu acho que não está assegurado. E, portanto, eu acho que a nossa responsabilidade é, sim, uma vez que o Ministro não respondeu durante o debate que tivemos em plenário e nestes 10 dias não foram feitos, creio eu, a tomada de decisão que era importante para assegurar este trabalho das escolas, parece muitíssimo importante que a Assembleia da República peça esclarecimentos ao Ministro, porque é todo o sistema que não sabe o que é que lhe vai acontecer. As pessoas não sabem se trabalham para o ano, se têm horário zero, qual é o programa que vão dar, que disciplina é que vão dar, se ficam naquele agrupamento, outro agrupamento, quem é que vai ser os diretores. Quer dizer, nada disto se compreende e eu acho que é necessário agora, é agora, não podemos atrasar isto, ter respostas claras para que seja dado ao sistema educativo. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Michel Soifa escreveu-se, entretanto, tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Em relação a este requerimento do PCP, a nós divide-nos desde logo o tom em que ele é apresentado. Naturalmente nada obsta a que o PCP pense aquilo que está aqui, sabemos que o pensa, e é evidente. Mas também sabemos que quando damos um voto nesta Comissão ou nesta Assembleia, estamos a validar uma linguagem com a qual nós não queremos estar associados, nomeada a subversão da escola pública, a reprodução das assimetrias, relações de exploração, transvestindo um despedimento coletivo, enfim, toda uma forma de escrever as coisas que parece que a vontade do PCP é que a maioria não aprove, não é o contrário. O PCP não escreve o requerimento para ser aprovado, escreve o requerimento para ser chumbado, porque faz uma... É evidente, não estou a dizer que não é legítima essa interpretação do PCP, atenção. O que também é evidente é que os partidos terão mais ou menos à vontade em acompanhar uma determinada linguagem, e da nossa parte isso é muito claro. De resto, é também evidente que o Governo esteve cá na semana passada, a prestar esclarecimentos. Diga-se que o Governo gastou muito do seu tempo, e aliás ainda lhe foi dado tempo pelas bancadas da maioria para responder concretamente às questões que estavam a ser levantadas. Cada um faz a interpretação que quiser, mas a verdade é que não ficámos com saudades com os anteriores governos das intervenções que temos tido desde o atual. Não ficamos com essas saudades. O Governo tem tido o cuidado de avaliar e de elaborar estas questões. Ainda hoje aqui ouvimos que será chamado membro do Governo sobre as questões que aqui foram levantadas em concreto, aliás, dois membros do Governo sobre as questões que aqui foram levantadas em concreto. Não há nenhuma espécie de vontade da maioria de interferir com o processo de avaliação dos deputados ao trabalho do Governo. Agora, é evidente também uma coisa, se nós fizéssemos um dia o histórico dos requerimentos chumbados para a vinda dos membros do Governo aqui a esta Comissão, provavelmente o Governo, para governar, deixava-lhe pouco tempo. Eu também percebo que haja quem preferisse que o Governo não governasse, mas isso também acho que não deve ser o papel de intervenção do Parlamento a este nível. Sendo assim, nós não daremos o acordo a este requerimento.
Muito obrigado. Tiago, tem a palavra para me interpelar.
Sim, para interpelar a mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para perguntar se quando votamos um requerimento votamos os seus considerandos ou a sua componente deliberativa.
Votamos a componente deliberativa, como se sabe, mas as pessoas fazem imensos considerandos sobre os considerandos. Faz parte do debate parlamentar considerar e reconsiderar os considerandos. Sr. Deputado Rui Pedro Duarte, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, estando sensível para os considerandos sobre os considerandos que o Sr. Deputado Michel Seifert acabou de fazer, eu percebo a questão, mas eu acho que de facto é preciso enfim, sublinhar aquilo que é o aspecto central deste requerimento. E não vale a pena diabolizarmos com retórica a utilização de um instrumento parlamentar por parte de uns partidos para trazer aqui aquilo que são os responsáveis e trazer aqui o Governo para falar sobre matérias que são prementes na agenda. Senhores deputados, eu só tomei a palavra para acrescentar que, de facto, os professores estão em processos de avaliação e andam, a esta altura, absolutamente ocupados com os processos de avaliação. As escolas estão, de facto, cheias de trabalho. Mas aquilo que nós não entendemos, não havendo a legislação que, a esta altura, já devia existir com as orientações claras para a matriz e a revisão da estrutura curricular, havendo outro conjunto de instabilidades e de incertezas que aqui também já foi referido e descrito, aquilo que não achamos justo é que os professores possam, enfim, ser sujeitos a figuras disciplinares caso não cumpram as diretivas que hoje conhecemos nesta circular e, portanto, que não cumpram dentro da incerteza aquilo que não sabem de que forma é que hão de cumprir e, portanto, não achamos justo que os professores estejam com esta atmosfera de incerteza a não saber que decisões tomar e o Sr. Ministro da Educação e a sua equipa não possa ser escrutinado. Ou seja, não faz sentido nenhum que o Governo esteja, a esta altura, sem as orientações necessárias, a forçar decisões aos professores e ele próprio não queira ser escrutinado ou discutir politicamente uma realidade concreta de um problema objetivo. Não estamos aqui a falar de diabólica retórica política ou considerações gerais e amplas sobre aquilo que é o papel e o sistema educativo. Portanto, eu acho que este é o tema central deste requerimento e, de facto, deve merecer a atenção do Parlamento, de todos os grupos parlamentares da Assembleia da República, porque é um problema concreto que está nas escolas, e só quem não está nas escolas é que não ouve da parte dos professores e não tem este feedback da parte dos professores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, para encerrar o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós compreendemos, obviamente, as questões que foram levantadas pelos grupos parlamentares, nomeadamente os grupos parlamentares que sustentam o Governo, pela Sra. Deputada Ana Drago, sobre o facto de terem passado poucos dias, e é óbvio, sobre um debate temático agendado pelo PCP no plenário da Assembleia da República. E eu julgo que, se há coisa de que não se pode acusar o PCP, é de falta de ponderação nas iniciativas que apresenta. E, portanto, o que nos motiva a apresentar novamente este requerimento é precisamente a gravidade da situação. Pelos dois aspectos centrais que referi, pela ilegalidade e desrespeito perante o edifício normativo da nossa República, e, portanto, da capacidade que a Assembleia deve ter de intervenção sobre um decreto de lei, e do comportamento que o Governo está a manifestar para operar na sombra. A estratégia do Governo, neste momento, é pôr em prática, nas escolas, um projeto político que ainda não tem tradução na legislação. Não está em vigor. E isso subverte os princípios mais fundamentais da forma de funcionamento da nossa democracia. A Assembleia da República, quando tiver possibilidade de se pronunciar sobre um decreto-lei, que é uma capacidade que tem, constitucional, quando tiver capacidade de o fazer, está a agir sobre um facto consumado, que o Governo consumou ilegalmente. E, portanto, este é o primeiro aspecto e é a primeira dimensão da gravidade. E a segunda, que não é menos importante, é o efeito disto nas escolas. Ora, o PCP considera que no debate temático que aqui se teve, houve um ganho. Clarificaram-se as posições das bancadas, sem dúvida. Mas houve também um que não foi atingido. que foi a clarificação da situação. E a assunção de compromissos por parte do Governo de que a Assembleia da República deverá ter capacidade de intervenção nesta, neste processo. Isso foi, não foi garantido à Assembleia da República nesse debate e era um dos objetivos que o Partido Comunista Português assumia. Ora, tendo em conta estes aspectos e a gravidade da situação, o PCP propõe que esta Comissão possa ainda ter um espaço de clarificação e até de pressão junto do Ministério para que os instrumentos legais sejam colocados rapidamente para publicação, para que a Assembleia da República possa intervir. Aliás, caso contrário, tudo o que está a ser feito nas escolas hoje não tem cobertura legal. Aliás, não tem. Não tem. E nós entendemos que a Assembleia da República não pode pura e simplesmente aceitar que um governo haja na sombra, porque isto é o Ministério da Educação, não é o Ministério das Operações Secretas. E porque nós entendemos que não é assim que deve funcionar a democracia. E, aliás, discordemos muitas vezes da forma como as coisas são feitas, uma coisa é certa, na maior parte dos casos elas ainda são feitas no âmbito da legalidade democrática. Agora, o facto da maioria ignorar a ilegalidade não faz com que ela passe a ser legal e, portanto, chamamos a atenção para o facto de estarem neste momento a ser confrontados com ordens ilegais os diretores das escolas, com inclusivamente uma circular que os responsabiliza diretamente pelas falhas que possam ocorrer nos cálculos da ausência da componente letiva, portanto dos horários zero, numa altura em que as escolas não têm como definir. Muito rapidamente, para quem nos possa estar a ouvir ou para os senhores deputados que não conheçam na totalidade esse processo, o que isto significa é que o Governo está a dizer aos diretores das escolas para indicarem mais horários zeros do que aqueles que neste momento julgam que vão ter. Porque um diretor que seja confrontado com a responsabilidade de disciplinar, de se enganar na determinação do número dos horários zero, não vai ter certamente tendência para declarar um número inferior àquele que julga vir a verificar-se. Vai ter tendência para pecar por excesso e não por defeito, porque ninguém o vai responsabilizar por pecar por excesso. E, portanto, vai começar a organizar os seus horários de maneira, é mais uma forma de cortar a tal autonomia que o Governo vem falando, mas depois na prática limita com atos deste tipo e que a maioria chancela. Apenas dizer que aquilo que colocamos à votação é o corpo do requerimento, os considerantes são naturais, os grupos parlamentares fazem-no e julgo até, senhores deputados da maioria, que é má prática. E não estou aqui a fazer uma discussão em torno da natureza dos considerantes. É má prática nós utilizarmos os considerandos para justificar as nossas votações, porque isso é uma faca de dois gumes, porque todas as apresentações de documentos nesta casa são revestidas de caráter político, são revestidas de declarações políticas e isso enobrece a atividade política, não a mancha. E, portanto, achamos que mesmo para os deputados que neste momento têm a maioria, não se deve criticar nenhum grupo parlamentar pelo facto de utilizar uma iniciativa sua para plasmar a sua posição. Porque a Assembleia da República tem a ganhar com isso, não tem a perder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está encerrado assim o debate. Vamos, portanto, votar o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Senhores e senhores deputados que votam contra, façam a favor de se manifestar. Senhores deputados que se abstêm, votos a favor, contra a prova. O requerimento está reprovado, com votos favoráveis do Partido Proponente, do PS e do Bloco de Esquerda, votos contra do CDS, PP e do PSD e na ausência do Partido Ecologista aos Verdes. Senhor deputado Miguel Tiago.
Para verificar se temos quórum neste momento, só para...
Eu há bocado contei, tínhamos 12, mas se calhar nesta altura não temos, porque acho que saiu um. Temos 11. Então não podemos votar. E temos que fechar a reunião. Não. E temos que encerrar a reunião.
Os parlamentares não podem chamar os seus deputados.
Pois. Partido Socialista. Ponho à consideração dos coordenadores ou aguardamos um bocado para que se reconstitua o quórum. Foi chamado. Agora temos quórum. Ah, ah? Agora temos quórum. Agora temos quórum. Se a senhora deputada está a substituir outra pessoa, temos quatro. Temos 12, não é? Ah, não, quantos somos? 23? Somos... Quantos somos ao todo? Agora é 12, não é? São 23. 3, 3, 6, 3, 9... 12. Nesta altura temos 12. Vamos repetir a votação? Ou, senhor deputado, contando-me a mim, somos 12. Portanto, temos... A senhora deputada que acabou de entrar tem de apelido quórum. Querem repetir a votação ou consideramos válida a votação? Então, vou repetir a votação. Vamos repetir a votação. Agora com quórum, senhores e senhores deputados que votam contra, façam o favor de manifestar. Senhores e senhores deputados que se abstêm, votos a favor. Mesmo a maioria de há pouco, o requerimento está rejeitado, com votos favoráveis do Partido Proponente, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, votos contra do PSD e do CDS-PP. Agora só se pode ausentar alguém da sala quando entra outro, senão... Não, mas estão a sair dois, ficamos sem quórum outra vez. Ah, não. Foram só ao café. Bom, então passamos à especialidade. Bom, quanto à proposta de lei 53 sobre antitutelagem, transita para amanhã. Aguardamos ainda a votação de um parecer da primeira comissão. Sr. Deputado Ana Drago.
Sr. Presidente, só para perguntar muito sinceramente qual a sua opinião e a opinião da Comissão, falta meia hora para aquilo que tínhamos acordado ser o final desta reunião. Se vale a pena
25 minutos.
Se vale a pena iniciarmos o processo de votação em especialidade? Não sei.
Passa para amanhã? Bom, sempre íamos adiantando. Estas sessões na especialidade vai ser assim várias rounds e hoje adiantamos algumas, não é? Como é que querem fazer o debate na especialidade? Querem fazer uma apresentação global das propostas ou entramos diretamente nas propostas? Querem entrar já no bife ou apresentamos primeiro os menus? Hã? Bom, então, não houve ninguém se pronunciando, vamos para o mais prático e entramos diretamente por ordem de numeração.
Entramos já na votação.
E, portanto, far-se-á a apresentação a cada artigo em que haja propostas de alteração. Temos que votar incluindo aquilo em que não há propostas de alteração? Portanto, incluindo a do Governo, não é?
Sim.
Não, esta não é a proposta de alteração, esta é...
Esta não
é a proposta do Governo. Bom, está em discussão o artigo 1º da proposta de lei. Só há a proposta do Governo. Alguém deseja usar a palavra ou votamos? Artigo 1º. Porquê? Não. Não. É o objeto. O objeto. Se houver alterações, um é o objeto. Sim, o artigo 2, votamos no fim. Objeto. Alguém deseja usar a palavra? Não vamos votar. Quem vota contra? Quem vota contra o objeto proposto na proposta de lei? Quem se abstém? Só se abstém o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Contra a prova? O PS vota a favor. Portanto, votos a favor de todos, abstenção do Bloco. Artigo 2º passa para o fim. No artigo 3º... No artigo 3º só há uma alteração à linha E do número 3. E que exclui a aplicação do decreto-lei aos estabelecimentos de ensino que não adotem o sistema escolar português. Bom, vamos repetir a votação. Está repetida. Abstenção do Bloco, voto contra do PCP. Artigo 3º, número 3, a linha E, é a única alteração. Quem? Artigo 3º, número 3, a linha E. O artigo 2º passa para o fim. Portanto, é um artigo formulário. Agora é o artigo 3º, não da proposta de lei, mas do alterado, não é? Pronto. Do estatuto. É o artigo 3º do alterado, chamemos-lhe assim. Já estamos no miolo do estatuto. Já estamos no decreto de lei 553/80, alterado, chamemos-lhe assim. Portanto, aqui o que muda é os estabelecimentos de ensino de Estados estrangeiros ou por eles apoiados, salvo se estes estabelecimentos adotarem o sistema escolar português ou mostrarem ensino nacionais portugueses, e passa a ser uma formulação negativa, por exceção, aos estabelecimentos de ensino que não adotem o sistema escolar português. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Contra a prova? Portanto, voto contra do PCP, abstenção do Bloco. Voto a favor dos outros. Artigo 24 do Estatuto. Alguém deseja intervir? Não, portanto, só há a proposta de lei do Governo. Querem votar número a número ou vota-se no conjunto?
24º.
Não, não, não. 24, não há nenhuma proposta de partidos. Pergunto se querem votar número a número, o 1 e o 2, ou votamos em bloco, em conjunto. Então vamos votar o número 1 e 2 do artigo 24. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Votos a favor de todos, com exceção do Bloco, que se abstém. O PCP votou a favor. Artigo 25 do Estatuto, alteração ao número 2, só há a proposta do Governo. Alguém deseja usar a palavra? Não. Quem vota contra? Quem se abstém? Votos contra do PCP e do Bloco, votos a favor dos outros. Artigo 27. Votos contra do PCP e do Bloco. Sem abstenções, votos a favor do PSD, PS e CDS-PP. Artigo 27, só há uma proposta do PS. Quer usar a palavra para fundamentar? Ah, não, e também há uma proposta do Governo. Proposta do Governo só no número 1, ou a proposta do PS, o artigo todo.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, a proposta de alteração do PS vai no sentido de propor, aliás, como tivemos a oportunidade de esclarecer no plenário, uma alternativa à figura do deferimento tácito para a autorização de funcionamento. Ligada com esta questão, aproveitava para deixar já a referência da proposta que fizemos chegar agora, da alteração também do artigo 38º, que está relacionado com esta mesma questão. E, por lapso, não fizemos entrar na mesma altura as duas propostas, que uma diz respeito à autorização de funcionamento e outra à concessão de autonomia, mas ambas têm como denominador comum a aplicação do princípio do deferimento tácito. E como o PS propõe para o artigo 30º, para o artigo 27, um mecanismo alternativo, não fazia sentido não apresentar também uma proposta de alteração no artigo 38º. Sim, não, este é o 27º, sim. Aquilo estava, a proposta que fizemos entrar do 38º, da alteração agora, tem que ver... Sim. Exatamente. Uma é a concessão de autonomia e outra é a autorização de funcionamento. Todas relacionadas com a figura do deferimento tácito e daí não fazia sentido também não apresentar sobre esta proposta uma proposta de alteração.
Só chamar a atenção, Sr. Presidente, que chamar a atenção do Partido Socialista que no artigo 27 que o Partido Socialista altera, introduz depois uma série de considerandos sobre o funcionamento das autorizações, nomeadamente renovações automáticas. Depois eu julgo que o número 3 não está muito bem formulado, porque diz que se exceciona do disposto no número 1. Depois não se percebe se exceciona a necessidade de autorização ou se exceciona a renovação automática, que é o que se refere ao número 1. Mas pronto, acho que isso se resolveria. Agora, o problema é que o artigo 28 da lei, que se mantém e que o PS não altera, depois fala das autorizações provisórias e definitivas e de como é que elas são tramitadas. Eu acho que aqui o PS tenta meter tudo num artigo só, mas depois não vai ao 28 e não tira. Se é consultar o artigo 28 da lei, o artigo 28 diz a autorização pode ser provisória ou definitiva. A autorização é provisória enquanto for necessário corrigir deficiências das condições técnicas e pedagógicas. A provisória é válida por um ano e pode ser renovada por 3 anos. E será definitiva, sempre que estejam preenchidos os requisitos e verificadas as condições. Eu acho que aqui faz tudo num só artigo, depois não mexe no 28 e isso depois não bate certo. Além de que eu acho que a formulação do número 3 não está muito evidente. Bem, nós não vamos viabilizar, mas essas são boas razões para não o fazer, não é?
Uma questão. Todas estas propostas de alteração surgem depois de surgir a proposta de lei do Governo. Estas são propostas de alteração que se inserem, enfim, no âmbito da proposta de lei do Governo. Se nós votamos automaticamente a proposta de lei do Governo, em princípio, nada mais vai entrar. Ou seja, estas são propostas de alteração à proposta de lei do Governo que foi votada na Generalidade, que trabalha sob um determinado diploma. Mas, portanto, não há uma equiparação entre a proposta de lei do Governo e as propostas de alteração dos grupos parlamentares. Faço-me entender. Ou seja, nós deveríamos primeiro votar todas as propostas de alteração que são apresentadas pelos grupos parlamentares e depois a proposta base. E a proposta base é a proposta de lei do Governo e não o Estatuto 530. Faço-me entender?
Sim, sim, é verdade. Foi eu que induzi o seu...
Não é essa consequência não seguiria necessariamente, não é? Porque neste caso concreto, não sei nas outras, neste caso concreto, o que caberia votar era o aditamento do 1, 3 e 4 da proposta do PS, neste caso concreto. Quer dizer, o facto de nós aprovarmos o Governo não prejudica necessariamente a do neste caso concreto. Agora, o que a senhora deputada diz faz algum sentido, se a Comissão estiver de acordo, que é assim. Não, porque nós não estamos dispensados de votar.
Temos que votar, é como se votar a corpo pela
lei. O que é que o nosso regimento diz alguma coisa? Já agora, para não... Já que foi suscitada, o nosso regimento diz alguma coisa, não se percebeu? Votação na especialidade. Então, o que deixou a deputada Ana Drago, o que a senhora deputada Ana Drago diz faz todo o sentido. Exatamente. Devem vir as propostas dos partidos antes da do Governo. E nas alterações?
É pela ordem de
entrada. Exatamente. Sim, senhor. Bom, tudo bem. Bom, então vamos alterar a votação. Mas aqui o senhor deputado Rui Quorum tem que ficar. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós estamos a trabalhar no limite. Bom, então vamos votar a primeira do Partido Socialista, mas aqui então vamos ter que votar número a número. Ou querem votar em bloco? Pode ser em bloco? Então vamos votar em bloco. Se os senhores deputados que votam contra, façam favor de se manifestar. Se os senhores deputados que votam a favor. Se os senhores deputados se abstêm, não há abstenções. Portanto, está rejeitada, com votos contra do PSD e do CDS-PP e votos a favor dos outros partidos sem abstenções. Vamos votar agora a do Governo. Se os senhores deputados que votam a favor, que se votam contra, perdão. Se os senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstenham, senhores deputados que votam a favor, pronto, está aprovado por maioria, com votos a favor do PSD e do CDS, voto contra do PS e abstenções do PCP e do Bloco. Passamos ao artigo 30, onde temos propostas... É do Bloco? Esta é do Bloco?
Esta é do Bloco, esta é do PS?
Não. Do PS? Ah, é a eliminação.
Está a eliminar.
Temos de eliminar, temos do Bloco, PS e Governo. Então, primeiro é a eliminação. Quem vota a favor da proposta do Bloco? Quem vota contra a proposta do Bloco? Ah, sim, faz favor.
Sr. Presidente, este artigo é alterado na proposta de lei do Governo no sentido de introduzir a figura do deferimento tácito. E, portanto, nós entendemos que aquilo que está legislado anteriormente, também por um governo de questão do PSD e do CDS em 1980, em nosso entender, é mais adequado e, nesse sentido, mantemos o texto do decreto original. Muito obrigada.
Só dizer, Sr. Presidente, que a questão de toda esta proposta do Governo e que tem que ver com a Diretiva a Diretiva 2006/123 do Parlamento e do Conselho, que já, no fundo, já era aquilo que se tinha aqui votado e que já se aprovou em relação ao artigo 24, agora volta no que diz respeito, em particular, ao artigo 13º, número 4, dessa mesma diretiva, no que diz respeito no que diz explicitamente, na falta de resposta no prazo previsto ou prorrogado em conformidade com o número 3, a autorização presume-se concedida, e depois diz também, é verdade, que para certas atividades pode prever-se um regime diferente, que eu julgo que o bloco aqui evocará, justificado por razões imperiosas de interesse geral. Nós, naturalmente, consideramos que o interesse geral é que as escolas abram, e, portanto, acho que aqui o deferimento tácito vem exatamente no seguimento dessa mesma diretiva, que em 1980 ainda não havia esta diretiva, é de 2006, nem Portugal estava sequer nas comunidades.
Sr. Presidente, eu acho que entramos, enfim, eu diria, na substância profunda das alterações que são introduzidas pelo Governo. Ou seja, nesta proposta de lei do Governo introduz-se tramitação informática de processos e contra isso nós não temos absolutamente nada. O que nos parece muitíssimo estranho é que a propósito de estabelecimentos escolares se possa criar a figura de a possibilidade de funcionamento por deferimento tácito, ou seja, por ausência de resposta por parte da administração. Em Portugal não se abre uma padaria, um talho, com deferimento tácito. Não há deferimento tácito para subsídio de desemprego, para atribuição de nenhuma prestação social. E nós não estamos a falar de uma coisa menor, estamos a falar de estabelecimentos escolares. Ora, eu creio que a administração pública tem a responsabilidade de responder em tempo útil àquilo que são os requerimentos apresentados pela iniciativa privada. Isso parece-me absolutamente fundamental. O que eu não acho é que o mecanismo seja, porque a administração não responde, permite-se por deferimento tácito. Porque então vamos permitir a abertura de estabelecimentos escolares que não têm as condições ou físicas ou pedagógicas adequadas. Porque eu creio que ou a licença de funcionamento serve para alguma coisa, ou seja, para verificar essas mesmas condições de funcionamento, e então ela é obviamente necessária num estabelecimento educativo, ou então ela não é necessária e é um procedimento burocrático que pode ser ignorado. Então retira essa licença de funcionamento. O que não pode acontecer é haver a permissão da autorização, licença de funcionamento por parte da administração, entender que isso é necessário quando a administração não se pronuncia. Então pode abrir na mesma. Não estamos a falar de, desculpe-me, não estamos a falar de uma sapataria, de uma coisa qualquer. Estamos a falar de estabelecimentos escolares que vão ter à sua guarda menores relativamente às quais os pais confiam os seus filhos. E acho que nesta matéria temos de ter o maior cuidado. E, portanto, aquilo que nós fazemos aqui, assim, é manter aquilo que estava em vigor no estabelecimento, no estatuto anteriormente. E parece-me que esta é uma matéria bastante perigosa. E, portanto, criar mecanismos de agilização da resposta da administração pública, obviamente, claro, acho muitíssimo bem. Deferimento tácito parece muitíssimo perigoso. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Pedro Duarte tem a palavra.
Nós, no artigo 30º, o PS tem uma proposta porque, precisamente, anteriormente propõe também um mecanismo não equivalente ao deferimento tácito, mas que ainda assim não é impeditivo da celeridade que se quer neste tipo de processo e, portanto, já o dissemos, não somos contra celeridade na administração pública, pelo contrário, quando se trata de escola pública, quando se trata de outro setor qualquer, ainda que aqui tenhamos de facto um problema com a segurança jurídica, que é a figura do deferimento tácito aprovar automaticamente, às vezes até pela inoperância da própria administração pública, a conceder a autorização de abertura de uma escola ou dar essa licença automaticamente por não ter tempo para se pronunciar sobre ela. Portanto, isto não, a nós, do nosso ponto de vista, já o dissemos, não nos dá segurança jurídica porque precisamente se tratam de respostas de um sistema educativo que devem ser todas elas homologadas, analisadas pelo Ministério da Educação e devem ter, por isso aí, o cunho da administração pública e a responsabilidade e o dever da qual não se deve demitir a administração pública quando se trata da autorização de funcionamento de uma escola e da licença de funcionamento de uma escola, seja ela pública ou privada.
Mais intervenções? Não vamos, portanto, votar.
Só para Sr. Presidente, para precisar que, ainda assim, apesar de haver um deferimento de ácido, que nós julgamos que é no bom sentido, não só nestas matérias, também nas padarias, se assim a própria diretiva obrigará, mas aqui se diz claramente que os critérios, os termos do requerimento tenham que ser legalmente admissíveis. Portanto, garante-se que a lei tem que ser cumprida. O facto aqui que se quer obviar é que a administração não bloqueie com os atrasos, que infelizmente muitas vezes se conhecem, mas também é preciso perceber aqui que é o próprio governo que faz este pedido de celeridade, portanto nem é a própria administração que aqui reconhece que tem que cumprir estes limites, fazendo-o, julgamos, no interesse geral, de facto, que o interesse geral é que o estabelecimento possa abrir. Julgamos nós, não é que ele se mantenha fechado. Mas isso é uma interpretação diferenciada do que é o interesse geral neste caso, que é exatamente a única abertura que a diretiva dá. Há interesse geral, não há, em que se mantenha aberto, há interesse geral em que se mantenha fechado. Nós julgamos que há interesse geral em que se mantenha, em que ele possa abrir. Muito obrigado.
Deputado Rui Pedro Duarte.
Só para acrescentar, para esclarecer, e portanto fazendo aqui um considerante sobre o considerante, o Sr. Deputado Michel Seifert, só para esclarecer que, precisamente porque a figura do deferimento tácito não é vinculativa na diretiva comunitária que estamos aqui a transpor, é que nós propomos uma alternativa. E essa é que é a questão aqui em debate do nosso ponto.
Sr. Deputado Amadeu Albergaria, tem a palavra.
Rapidamente, este é de facto uma questão central do que foi apresentado e um dos motivos da apresentação desta proposta de lei. O parlamentar do PSD não tem nada a opor em relação, nem tem nada a opor em relação aos diferimentos tácitos. Aliás, é um caminho que se está a fazer em várias áreas, nomeadamente económicas. Também levamos a linha de consideração aquilo que a senhora deputada Ana Drago diz e das preocupações acrescidas que deve existir, porque se trata de um estabelecimento de ensino, mas o Estado, cada vez mais na nossa perspectiva, há de ser um Estado regulador da sociedade. E, portanto, nós não temos preconceitos em relação ou preocupações excessivas em relação aos diferimentos tácitos.
Bom, vamos votar. Portanto, vamos votar a proposta de eliminação da proposta do Governo apresentada pelo Bloco de Esquerda. Senhores deputados que votam contra a proposta do Bloco, façam favor de se manifestar. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados que votam a favor. Portanto, está rejeitada a proposta de eliminação, com votos contra do PSD e do CDS, abstenção do PS e votos favoráveis do Bloco e do PCP. Vamos votar a proposta do Partido Socialista. Senhores deputados que votam contra a proposta do Partido Socialista, façam o favor de se manifestar. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados que votam a favor da proposta do Partido Socialista. Portanto, está rejeitada a proposta do PS, com votos contra do PSD e do CDS, votos favoráveis do PS, PCP e Bloco, e sem abstenções. Vamos votar agora a proposta do Governo. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados que votam a favor. Está aprovada com apoio dos partidos da maioria e votos do PSD e do CDS. Votos contra do PS, PCP e Bloco. E estão encerradas as votações por hoje e também a nossa reunião. Retomaremos amanhã a partir do artigo 36. Havendo tempo para isso. Pois logo veremos. Não, temos uma audiência também. Podemos começar por esse ponto. Temos uma audiência com uma daquelas audições da ciência. Temos uma audiência às 10 horas da manhã com uma senhora que vem de fora, sim.
É no plenário da comissão?
É no plenário da comissão. Pois. Querem marcar para o fim da sessão plenária? Se for necessário, amanhã? Se for necessário trabalhar na especialidade até às 7, não pode? No fim do plenário até às 7 não dá.
Não dá? É uma pessoa que veio de fora, está marcada. Uma delegação. Se tivermos gente, desdobramos o trabalho. Enfim, é uma pessoa que veio de fora, é aborrecido. É uma investigadora científica que foi premiada. O que eu poderei é talvez recebê-la, cumprimentá-la e tal, e depois sai uma delegação para conversar, eventualmente. Veremos amanhã, para não ferirmos a suscetibilidade.